Nos nossos dias, há alguns desafios, há alguns horizontes, há algumas questões que até há pouco tempo pareciam tão distantes. Hoje nós veremos algumas dessas questões, a partir da obra de alguns autores e também um encarte de um filme. O filme eu vou apresentar primeiro a vocês. E logo em seguida, as obras. O filme é Berlim. Há alguns anos, cineastas, primeiro mais familiarizados com Nova York, e alguns atores fizeram uma homenagem à cidade. Depois isso aconteceu com Paris, e agora, recentemente, há cerca de 2 anos, um grupo de cineastas, atores, roteiristas fizeram uma linda homenagem à cidade de Berlim, capital da Alemanha. E separei um encarte desta obra, que tem 10 crônicas, para trabalharmos hoje. Um encarte muito bonito, com duas atrizes que já trabalharam juntas, a Keira Knightley e a Helen Mirren, as duas. Mãe e filha nessa obra. A Keira, ela vem da Inglaterra, morar em Berlim, num pequeno apartamento, e o trabalho dela é com refugiados, com pessoas que chegam à Alemanha precisando de um lar, de uma casa, de estudos, de trabalho. Ela é num lugar assim que ela trabalha. E junto com esta obra, nós veremos uma obra muito bonita do Dalai Lama, publicada em 2017. Hoje o Dalai Lama tem quase 90 anos, e aqui ele fala que era uma obra já do final da vida dele. Hoje ele tem 86 anos, o Dalai Lama, nasceu em 35. Este livro, Façam a Revolução, é uma das obras que trabalharemos. A revolução aqui é no sentido da compaixão, é essa revolução que o Dalai Lama pede. Revolução da Compaixão. Também veremos uma obra muito bonita do Rubem Alves, que eu tenho nas mãos a edição, sétima edição da editora Papyrus. É uma obra de 1997, obra sobre, intitulada Cenas da Vida, um mosaico sobre os dias que vivíamos em 1997, os dias que viriam logo a seguir. E por último, uma obra muito bonita, uma das grandes obras da psicoterapia, uma das obras que propiciaram o fundamento de muito do que viria depois, é uma obra de 1953. Naquela ocasião, Rollomey, o jovem terapeuta, tinha em torno de pouco mais de 40 anos, 43, 44 anos, e ele escreve então O Homem à Procura de Si Mesmo. Pois são essas as obras que conversarão sobre o tema de alguns elementos dilemáticos em nossos dias. Vamos começar exatamente pelo Rollomey. Rollomey faz uma profunda pesquisa a partir do consultório, da clínica que ele tinha, a partir dos estudos que ele fazia, e se pergunta quais são os principais problemas do homem daqueles dias. Portanto, já se vão 70 anos. De lá para cá, muitos daqueles problemas ganharam uma dramaticidade e um caráter crônico muito importante para as épocas que viriam. Ele diz que o grande problema é o vazio. Entre tantos e tantos problemas, talvez é no vazio que se expresse todo o drama humano de uma civilização como a que ele vivia. Ele se refere à civilização a partir do foco norte-americano, europeu, latino-americano. Ele diz: quais são os principais problemas interiores do nosso tempo? Ao aprofundarmos os motivos de perturbação das pessoas, tais como ameaça de guerra, convocação, instabilidade econômica, quais os conflitos básicos que encontramos? Depois de descrever muitos, ele diz: o que se encontra sobre todos esses sintomas? E segundo o autor, palavras dele, o problema fundamental do homem em meados do século XX é o vazio. O vazio, conforme coloca Holomeyer, opera distâncias, opera desentendimentos, confabulações. O outro passa a ser um enigma que eu decifro não a partir da conversação, a partir do que eu deduzo, sem me encontrar propriamente com o outro. O que ele coloca como uma série de problemas importantes. Olhem como ele descreve esse vácuo interior, que então, segundo o autor e vários outros, como Erich Fromm, Karen Horney, vários pesquisadores vindos da Europa, eles diziam que então o ser humano encheria esse vazio com muitas coisas que na realidade apenas trariam problemas, não fariam simulacros, fariam enganos existenciais. A pessoa poderia preencher isso com seduções, relacionamentos e outros elementos que só levariam a mais fome, a mais frustração, mais vazio. O vácuo interior, diz Holomeyer, é o resultado acumulado a longo prazo da convicção pessoal de ser incapaz de agir como uma entidade, dirigir a própria vida, modificar a atitude das pessoas em relação a si mesmo, ou exercer influência sobre o mundo que nos rodeia. Surge assim a profunda sensação de desespero e futilidade que a tantos aflige hoje em dia. E uma vez que a pessoa sente e deseja, não tem verdadeira importância mais. Ela em breve renuncia a sentir e a querer. E entra numa espécie de faz de conta que está viva, exagerando as coisas, inflamando conteúdos, muitas vezes insignificantes. É o caminho da solidão para este autor. Bem, o que propõe para isso? O que o próprio Holomeyer e os outros autores, o que eles propõem como caminho? Uma das primeiras propostas vem do Dalai Lama. Olhem como o Dalai Lama responde muitas décadas depois, né, a obra do Holomeyer de 1953, em 1997, várias décadas depois, Dalai Lama diz: não se deixem contaminar pela síndrome do mundo mau. Ele colocou entre aspas, expressão cunhada por Gärtner. Vocês correriam o risco de mergulhar no desespero, de não saber que é graças à educação para a democracia, para os direitos humanos, que se propaga o espírito da paz. Sim, a reconciliação é possível. Veja um exemplo da Alemanha, da França. Eu vou partilhar a tela com vocês para acompanharmos. Nós veremos dois ou três fragmentos apenas. Neste primeiro fragmento, essa atriz, a Keira Knightley, ela trabalha numa entidade que recolhe, numa agência que recolhe pessoas e procura ajudá-las na Alemanha, na capital da Alemanha, Berlim. E ela leva um menino que está em condições muito graves para a própria casa dela, mas ela não sabe que a mãe dela está chegando da Inglaterra, não sabe de nada, acha que a filha está bem.
Risa Naslund, is there any way that we can make an exception for him? The little boy whose younger brother is in the hospital.
Oh,
yeah. Yeah, could we possibly let him stay here one more night?
I wish we could, but absolutely not. We can call the Dungeon and ask not to try and place him until we know when the mother will be returning, but he can't stay here on chaperone.
safe, Halleck. Jade?
Believe you don't have olive oil here. I mean, how can you cook without olive oil? The basis of all... What's this?
This is Nazar. Heidi Umi.
Hello.
Do you want to sit down? Want to sit over there?
Oh, do you want something to drink? Like, I've only got water. Water? No? Okay.
So, is he from the shelter?
I know what I think you might like.
Well, is he?
No, I picked him up in an alleyway.
Here, look.
Hey there.
Could you just stop with the Arabic long enough to tell me what's going on?
Well, he only understands Arabic. It's the only thing he has in his life that he hasn't lost.
And is he staying here?
Should we go outside for a second?
2 seconds. Okay?
Look, he's just here for the night. His little brother is in hospital with pneumonia, and his mum is staying with him. I can't leave him in the shelter alone. It's not allowed.
Well, what about his father?
His father didn't come with them. And they were going to give him to child services. If he goes to child services, I don't know how long it'll be before I can get him back to his mum.
So he's staying the night here?
Yes, it's just one night. That's all it is.
Oh, when you were in hospital with pneumonia, you were there for 2 weeks, remember? What then?
We didn't catch it in time. He isn't going to live that long.
Oh, God. Oh. Oh, God, Jane, what are you putting yourself into the middle of?
Bring him here. Maybe you could lose your job for this.
Can you please remember that he's watching?
I thought you said he only understands Arabic.
No, he can understand tone. He can understand everything.
Jane, just think what you're taking on here.
All right. I'm done. It'd be nice to have another guest. Look, I cooked for you.
Lemon roast chicken, your favourite.
He cooked. Why did you cook? I didn't ask you to cook. I didn't ask you to buy that. I didn't ask you to buy all this. I like my apartment with nothing in it.
Sorry. It smells great. It's...
What?
Oh, no. I know, I've just been really stupid.
Darling.
No, I had plans for tonight. I meant to cancel. I forgot to cancel them.
No, don't cancel. No, you go.
Of course.
I can look after the boy.
Don't be silly. I can't just leave him here with you.
Why not?
What do you mean, why not? He doesn't know you. He wouldn't be comfortable.
Well, I can look after a little boy. You go out. You go out. Have some fun.
Why? What's so important about me going out?
Oh, well, I don't know.
thought of you maybe having some fun. I mean, the way you spend your life here.
How do I spend my life here?
Surrounded by so much unhappiness. You've come all the way here to Berlin, to this little apartment. You work all hours of the day and night. You never eat, you never sleep. You deal with things that are out of your control. So, yes, actually, the thought of you going out, having some fun, maybe meeting someone's bloody marvellous.
Okay, that's it, meeting someone. So it's, well, I might get married, move back to London, have a couple of grandkids, give you much brighter Facebook posts.
Yes, as a matter of fact, yes. Oh, Jane, I just want you to grow up. I know what you're doing here is very noble, very well-meaning. But you're running away. It's an escape.
It is not an escape. This is reality. This is Berlin. This is what life is right now. And I know that the whole of the rest of the world wants to pretend that it isn't, but it is.
No one's pretending. God, Jane, life is so short. I mean, it's gone in a flash. Don't throw everything away for this.
Okay. Do you know what? I am going to go out.
Nizar, I'm going to go out for an hour, okay? I'm going to go out.
Palavras muito duras. Palavras muito duras. Vimos a mãe e a filha trocando. Meias verdades, verdades inteiras e uma época que traz desafios inéditos. Se essa personagem que a Kira interpreta de fato está fugindo, ou de fato isso é um encontro da vida dela, isso é uma das questões entre as várias que estamos observando. Esse menino que chega num país estranho a ele, ele não conhece o idioma, ele não conhece ninguém, depende das pessoas, afastado da família. Quantos novos desafios para uma sociedade que busca acolher, para quem busca acolhimento. E quem está acolhendo quem também é um outro elemento. Temos vários problemas aqui. O Dalai Lama, na obra dele, já observando todos esses dilemas, e exatamente tratando de Berlim, só que numa outra época, em 1989, quando o muro cai, ele disse assim: eu estava em Berlim, no momento exato em que dezenas de milhares de jovens manifestantes, entusiasmados, abriram com as próprias mãos uma primeira brecha no muro e depois derrubaram um a um os postos de fronteira sem violência. Lembro-me da minha emoção e com uma vela na mão me aproximar do muro demolido. A multidão eufórica me ergueu sobre os escombros. Foi um momento muito especial. Senti o espírito da paz e de liberdade se espalhar pelo mundo. E algumas décadas depois, pouco mais de 40 anos depois disso, nós temos agora novos dilemas, novos muros a derrubar entre povos. Muros que não são tão visíveis quanto aquele muro de Berlim foi um dia. Se vamos conseguir isso, é um trabalho para todos nós. O Rubem Alves, em Cenas da Vida, ele mostra o que o rosto de uma criança pode trazer. E lembrem, a criança é exatamente o centro dessa narrativa cinematográfica, como um canto de esperança, um convite para irmos além das nossas dificuldades. O rosto do menino, Rubem Alves diz: algo dessa coisa de criança ficou comigo. Tenho uma enorme alegria nas manhãs. Eu gosto de ver o sol nascer, o seu vagaroso aparecer, colorindo as nuvens. O ar está fresco, perfumado. A cidade, meio adormecida, ainda não enlouqueceu. Isso vai acontecer por volta das 7 da manhã. Rubem Alves conservou de criança o rosto, a alma. Talvez nisso esteja uma das esperanças para irmos além do medo. Observaram, a mãe se importa com a filha e pergunta para a filha: ao acolher você não pode ser demitida, não pode ser afastada. a responsabilidade que você tem. E a moça, por sua vez, explica para a mãe que é tão grave tudo que se passa que o emprego dela já nem é tão mais importante que tudo isso. E acolhe a criança, procurando dar um alento. E depois vai buscar encaminhar. Em tudo isso, o espírito, a alma, o coração se expande para os vários lugares. Rubem Alves escreve: nossa alma é uma artista. Ela fotografa. Interessante é o jeito como ela procede. Os olhos vão deslizando pelas coisas indiferentemente. De vez em quando, entretanto, algo estranho acontece. Uma coisa à toa, indiferente, a qualquer outro espectador, faz o corpo estremecer e uma alegria súbita, sem razão, nostalgia profunda, sem causa. Rubem Alves nos diz que em situações como estas que estamos acompanhando no filme, neste encarte do filme Berlim, de 2019, não é apenas a nossa razão que procura respostas e caminhos. Muitas outras coisas falam junto com a nossa racionalidade. Como o pedido de desculpas que ela fez para a mãe, ela estava nervosa, estava frustrada, queria acolher o menino. A mãe que procura contemporizar algumas questões, isso tudo vai muito além da racionalidade. Não pode ser controlada por ela, provavelmente não. O Rolomei, quanto a questões como estas que estamos vendo, os desafios que o homem viria a ter a partir de um vazio, a partir das barreiras, ele diz que os jornais estão cheios, lotados de coisas péssimas, de muitos elementos, e ele diz que outra raiz da nossa, ele chama de doença, dada a formação dele, que é psicologia, ele diz, é a perda do sentido do valor e dignidade do ser humano. Para Rolomei, isso acarreta todo tipo de problema. O medo de acolher, o medo de ser acolhido, o medo de estabelecer interseções. Nietzsche o predisse ao apontar que o indivíduo estava sendo absorvido pela multidão e que estávamos vivendo segundo uma moralidade de escravos. Marx também o predisse ao proclamar que o homem moderno estava sendo desumanizado. E Kafka demonstrou em suas surpreendentes histórias que as pessoas podem literalmente perder a própria identidade. Buber, Levinas, muitos outros mostraram isso de outras maneiras. Que os caminhos possíveis para ultrapassarmos esses elementos. Rolomei diz que a autopercepção é um desses caminhos. Voltar a viver, voltar a se comunicar, voltar de fato a ver, entender e estar com a outra pessoa. Só isso já pode encaminhar várias das respostas. Ele diz, quanto mais a autopercepção tem a pessoa, tanto mais viva será. Quanto mais consciência, tanto mais self, observou Kierkegaard. Ela então vai sair para o compromisso e deixa o menino com a mãe. A mãe vai servir uma comida e eles vão juntos partilhar a comida. Vou dividir a tela com vocês para vermos esta parte final.
Can I come in?
Yeah.
So did you have a good time?
Yeah, it's fine.
I just want you to be happy.
Oh, Mum, please, not now.
Yes. Yes, now. That boy in there...
No, look, could you go for anything, but please don't go for him, okay?
That's what his mother wants for him. You see, it's all there in how she raised him. You know, in all of my life, including before you, I have never felt more certain of why I was. I'm very proud of you.
Nesta cena encontramos uma das respostas para os nossos dilemas, não a única, uma das propostas. Observem que é quando a senhora, a mãe daquela moça, divide a mesa, divide o pão com o garoto, que eles se encontram, que eles podem conversar, que eles podem ir além de certas barreiras. E com o coração emocionado, fazendo finalmente a alteridade, ela consegue compreender melhor a filha. O Rubem Alves, no livro Cenas da Vida, ele diz que muitos dilemas como estes encontram respostas na própria caminhada da vida, se de fato fazemos esse encontro. Ele diz assim, tranquilize-se. Então você está com medo porque acha que a sua vida está prestes a desmoronar? Paredes que você considerava firmes estão fora de prumo, há sinais de rachadura no reboco. As lâmpadas do teto balançaram, sugerindo terremotos que se aproximam. Pensa até em mudar para outras paragens? Ninguém segura terremoto. Você escora as paredes, mas não põe muita fé no que está fazendo. E aí ele diz: igual ao sábio das Escrituras, assim como também Cecília Meirelles, que a morte ainda não tocou. Trate de aprender a viver com sabedoria. A sabedoria não é garantia de felicidade. A vida não oferece garantias de felicidade a ninguém. Como disse Guimarães Rosa, felicidade só em raros momentos de distração. Mas a sabedoria nos livra dos sofrimentos provocados pela nossa própria loucura. Quem é sábio sofre pelas razões justas e por isso mesmo sofre com tranquilidade. A sabedoria nos traz esta paz de espírito. E nesta ilustração que estamos fazendo hoje, eu gostaria de encerrar com o Dalai Lama. Dois, com a parte na qual ele coloca. Ele diz: os problemas que vivem hoje, ele se refere a nós, não foram criados por vocês. Minha geração e a de seus pais, gerações do século XX, é que foram problemáticas. Sejam agora a geração das soluções. Seus pais não tiveram a intenção de sabotar o meio ambiente. A maior parte das pessoas só percebeu isso quando já era tarde demais. E por último, Dalai Lama escreve em 2017: a filosofia, a ideologia política e a teoria econômica do Ocidente propagaram a crença de que a competição, alimentada pela rivalidade, pela inveja, pelo ciúme e pelo ressentimento, é o que torna uma sociedade criativa e dinâmica. O século XX estimulou uma concorrência destrutiva em que a convivência se vê marcada pela indiferença mútua e pelo egocentrismo. E com esses autores e com este filme, a ideia foi mostrar um dos caminhos possíveis para irmos além disso. de uma forma fraterna, de uma forma que afasta por si só e minimiza por si só vários desses dilemas que ainda existem nos nossos dias. Agradeço a presença de vocês. Chegamos ao final do nosso trabalho hoje.